no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando da grande vitória do Flamengo ontem em Belo Horizonte, no Independência. Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0 e agora só pensa na final da Copa do Brasil. Tá chegando o Rodrigo Ricardo, e aí Rodrigo?
Salve André Marques e fã do No Mundo da Bola. A crise de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro só aumenta. Ainda mais depois da derrota de ontem para o Flamengo por 1-0 no estádio Independência em Belo Horizonte. Há menos de um mês no cargo de técnico da equipe celeste, em 8 jogos, Fernando Diniz soma apenas 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. A única vitória do Cruzeiro de Diniz foi sobre o Lanús da Argentina, resultado que credenciou a Raposa para a final da Sul-Americana no próximo dia 24 no Paraguai, contra o Racing da Argentina. Criticado pela torcida, Diniz lembra que é preciso tempo, mas que o time vem evoluindo.
Você joga o trabalho, se você vai ver se o time está jogando bem, está conseguindo evoluir, está conseguindo produzir. Hoje a gente teve uns 25 primeiros minutos muito bons no jogo. Depois a gente perdeu o encaixe contra um time que é muito bom, embora seja o time que não tá, o time do Flamengo não é o time titular que está jogando, mas o Bruno Henrique é titular, jogou, o Pulgar jogou, o Fabrício Bruno é um jogador de seleção brasileiro, o Davi Luiz é um excelente jogador, é um time muito forte do Flamengo. Então assim, tem muitas coisas boas acontecendo e as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Então senão a gente acha, e eu falei isso lá quando ganhou o Lanús, a gente fica analisando o resultado do jogo. Lá quando o Lanús a gente jogou bem, ganhou o jogo, mas a gente tinha coisa para corrigir. Hoje a gente tem coisa para corrigir e tem algumas coisas boas. Esse é um processo de evolução da equipe.
Já o Flamengo retomou a 4ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e agora só pensa na final da Copa do Brasil no próximo domingo. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença que levanta a taça da competição. Lembrando que no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, o rubro-negro ganhou por 3-1. O técnico Felipe Diniz espera contar com o que tem de melhor no elenco para a final na Arena MRV.
Um sacrifício, mas eu acredito que possamos ter a maior parte do elenco disponível, né? Ainda tenho a esperança de que podemos contar com o Luiz Araújo também. O Cebolinha não chegou a tempo, o Pedro também não e o Vinha também não, mas tenho a esperança de que tanto o Nico como o Luiz Araújo estejam também à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco se esses dois jogadores também voltarem com os 5 que ficaram lá. A princípio, eu acredito que esses 5 que ficaram vão estar disponíveis para domingo.
Lembrando que Gabriel Barbosa, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não enfrentaram Cruzeiro nesta última quarta. O técnico Felipe Luiz também falou sobre o caso Bruno Henrique.
Mas eu falei com o Bruno, sim, assim que eu acordei, fiquei sabendo a notícia, consegui contactar com ele e estava muito tranquilo, muito bem, me sereno, porque ele sabe que é inocente. Então, assim, primeiro eu até um pedido, né, para a gente respeitar a presunção da inocência, porque é um dano à imagem dele muito grande, que depois pode ser que se arquive novamente esse caso, que já foi arquivado, e vai ser um dano irreparável à imagem dele, e isso é perigoso. Então vamos respeitar, vamos esperar se resolver todo esse processo.
Só lembrando, André, que a Nacional transmite Atlético Mineiro e Flamengo ao vivo neste domingo, a partir das 15h30. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. Brenda Balbi e Rodrigo Campos, os dois aqui para comentar no programa No Mundo da Bola. O Rodrigo, ontem uma vitória importante do Flamengo, que poderia ter sido até por um placar mais elástico, por tudo que aconteceu ao longo do jogo. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, André, Brenda, grande Jorge Brum e os amigos ligados aqui no Mundo da Bola. Poderia sim ter sido, acho que o Flamengo até tirou um pouco o pé do acelerador, tem esse jogo importante, essa decisão no próximo domingo. O Flamengo, mesmo sem o seu melhor Flamengo, é muito superior ao limitado Cruzeiro, ao esforçado Cruzeiro. 1-0 foi pouco pelo que as duas equipes apresentaram, de qualquer maneira uma vitória que enche de moral o Flamengo para esse segundo e decisivo jogo contra o Atlético Mineiro.
Ô Brenda, em termos de Cruzeiro, hein? Cruzeiro está na final da Sul-Americana, vai jogar contra o Racing, mas o time do Diniz não dá liga, impressionante como o Cruzeiro não consegue jogar um bom futebol com o Diniz. Boa noite.
Tudo bem, André? Boa noite pra você. Eu acho que principalmente no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro realmente não consegue desempenhar bem no Brasileiro. O Diniz ainda não teve nenhuma vitória ali à frente do Cruzeiro. Mas eu não acho que, ao contrário do Rodrigo, eu não acho que essa vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro dá moral pro Flamengo, não. Porque eu acho que poderia ter sido muito mais. Eu acho que o Flamengo pecou muito, principalmente no primeiro tempo. No segundo, teve algumas oportunidades a mais, teve mais domínio ali do jogo. Mas no primeiro tempo foi um jogo bem aberto. O Cruzeiro também chegou com algumas oportunidades. O Flamengo, no segundo tempo, numa jogada ali até de inteligência, né? Na falta lá, batida rápida, conseguiu ali o seu placar, mas não acho que o Flamengo saia desse jogo com uma moral alta para jogar contra o Galo, não. Mas falando de Cruzeiro ainda, eu acho também que realmente precisa engatar essa equipe ainda, claro que não é um grande elenco. Eu particularmente gosto do Diniz, mas ainda não encaixou.
E sobre o Flamengo ainda, hoje o Gabigol fez uma postagem enigmática nas suas redes sociais, ele colocou lá, The Last Dance. Assim, se a gente parar para raciocinar, domingo pode ser o último jogo dele pelo Flamengo, a final da Copa do Brasil. De repente ele já combinou isso com o pessoal do Flamengo, joga a decisão e tá fora, porque o contrato dele acaba em dezembro. E hoje também, Rodrigo e Brenda, saiu nos grandes meios, principalmente internacionais, que o Neymar pode conseguir um acordo para ser liberado do Al Hilal agora em janeiro ou fevereiro, e seria o destino dele o Santos. E que o Neymar gostaria de levar para o Santos com ele Ganso e Gabigol. E aí, o Rodrigo Campos?
O trio que já funcionou muito bem no Santos. Só que a gente coloca alguns aninhos aí, né?
Alguns aninhos a menos, né?
O Ganso segue jogando bem, né? Acho que o Ganso está até melhor do que nos últimos anos depois do Santos.
Mas, assim, o Neymar, por exemplo, a gente não sabe como é que ele vai estar depois. Esse ano, eu acho que o Neymar não joga mais.
Não joga.
Esse ano está fora. 4 a 6 semanas, enfim, não vai dar mais, infelizmente. Já está um ano parado, quase. Vai completar agora o final da temporada. Como vai estar o Neymar no ano que vem? É uma incógnita. O Gabigol, quem é o Gabigol? Está longe de ser o de 2019.
Mas é jovem, pode recuperar.
É jovem e hoje está um pouco melhor do Gabigol de 2024 no início.
Sim.
Então, seriam três contratações para a gente ficar com o pé atrás. Se os três acertarem, um abraço, vai virar uma potência.
Porra, acabou, esse é Santos.
Agora, se os três mantiverem a média dos últimos anos, vai ter muito mais problema que solução.
Mas pro time que o Santos tem agora...
Pro time que o Santos tem... tira o Ganso, bota o André Marques. Tira a Brenda, tira o Neymar e bota a Brenda. Tira o Gabigol e bota Jorge e Bruno, vai dar tudo certo.
Ô, Brenda, eu sou daqueles que acreditam no Neymar ainda. Eu acho que o Neymar ainda vai jogar... E se for no Brasil, então, o Neymar vai deitar e rolar, mas com muita sobra. Esse trio funcionaria legal com o Ganso e com o Gabigol?
Eu acho que funcionaria. Eu acho que principalmente pelo entrosamento deles três, eu acho que isso faz muita diferença. Tudo bem que o futebol mudou, né? Tá mais rápido, mais físico, mas os três são muito inteligentes e eles conhecem os atalhos dentro de campo, né? E aí a gente pega ali toda a habilidade do Neymar, que como você bem colocou, se voltar pro Brasil, ele sobra muito a nível de inteligência, habilidade. O Gabigol, querendo ou não, eu acho que ele só não fez um ano melhor porque ele não teve espaço. Eu acho que daria para ele seguir numa sequência interessante. Tudo bem que, particularmente, também acho um jogador que, para acertar, ele precisa errar bastante, né?
Sim.
Mas é um cara que fez história por onde passou, fez história no Flamengo, é inegável, né? Não dá pra gente falar que não. E o Ganso, por sua vez, também é um jogador muitíssimo inteligente, inclusive acho que falta muito esses jogadores inteligentes ali, principalmente pela meiuca do campo, né? Que constroem as jogadas, tem passe, um bom passe em profundidade, acha os espaços ali no campo. Então acho que, de repente, os três, mesmo que com os aninhos à frente, consigam dar uma liga assim no Santos.
Vamos ver o que acontece. Lá na frente a gente descobre se realmente isso vai acontecer. São 6:10 e ontem quem também entrou em campo no Brasileirão foi o Galo. Só que o Galo entrou com time reserva do reserva praticamente. Titulares só o Fausto Vera e o Davidson, que são jogadores que atuaram por Corinthians e Cuiabá respectivamente e não podem jogar domingo na decisão da Copa do Brasil. O Galo perdeu para o Goianiense e o Luiz Ferreira está chegando com toda a repercussão. E aí, Luiz?
Olha, André Marques, no último compromisso, antes da final da Copa do Brasil contra o Flamengo no próximo domingo, o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 1-0 em partida disputada ontem no estádio Antônio Alcioli, em Goiânia, e válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Dragão foi marcado pelo atacante Janderson, já nos minutos finais da partida. Se o Galo está muito bem nas Copas, está na final da Copa do Brasil e ainda vai disputar a final da Copa Libertadores da América contra o Botafogo, a gente não pode dizer a mesma coisa sobre a campanha da equipe mineira no Campeonato Brasileiro, já que a equipe comandada pelo Gabriel Milito está a 4 rodadas sem vencer do brasileiro. Falando do Dragão, a equipe goiana está praticamente rebaixada, mas ainda mantém chances remotas de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. A equipe ficou mandada pelo auxiliar Anderson Gomes depois da saída de Humberto Louser da equipe. E é o Anderson Gomes quem fala sobre a estratégia utilizada no Atlético Goianiense para a partida contra o Galo.
É assim, da saída do Humberto Louser, né? O nosso objetivo era primeiro trabalhar com esses atletas e fazer com que eles confiassem neles mesmos, porque nós vinham fazendo alguns bons jogos, né? Então resgatar aquele melhor momento que nós tivemos em alguns jogos de competição e envolver todo mundo no trabalho, né? Então, se vocês forem perceber durante o treinamento, você vai assim, pô, quem não joga, porque o meu objetivo era o quê? Fazer com que todos jogassem um com o outro, para ter essa oportunidade, manter eles com a chama acesa e mostrar para eles que todos eles eram importantes durante esse processo. A partir do momento que o clube decidiu em colocar a comissão permanente para finalizar esse campeonato, e nosso objetivo principal com eles é o quê? Manter eles com a chama acesa e passar confiança de tudo aquilo que eles têm capacidade e qualidade para fazer. E foi isso que eles fizeram hoje, fizeram durante o treinamento e conseguiram replicar aqui no campo. Isso foi muito bom, e o que vale aí é o vencer novamente, né? E principalmente dentro do Acioli.
Esse é o interino Anderson Gomes. Falando do Atlético Mineiro, o técnico Gabriel Milito lamentou muito os erros cometidos pela equipe na partida, mas deixou claro que o seu time fez de tudo para sair de campo com os 3 pontos.
Acho que o equipe faz um grande esforço para tentar conseguir melhores resultados. Hoje, uma vez mais, um erro nos custa a derrota. Claramente somos 2 equipos diferentes, un equipo el de las copas y otro equipo el del campeonato. Esa es una realidad. Yo valoro el esfuerzo de todos los jugadores, pero la única verdad es la realidad. Cuando hacemos muchas modificaciones, el equipo lo siente. Cada error nos cuesta caro, nos cuestan derrotas, y es la conclusión al final.
E é claro que a grande final da Copa do Brasil não ia ficar de fora das conversas depois da partida contra o Atlético Goianiense. O volante Otávio garante que o revés em Goiânia não vai influenciar no planejamento da equipe para a partida decisiva contra o Flamengo.
Sem dúvida, é horrível. Horrível para nós, horrível para o clube, horrível para nossas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito importante. A gente sabia da importância da vitória, mas pode ter certeza que não vai nos afetar em nada para a decisão. A gente tem um jogo muito importante domingo, um jogo que nos representa muita coisa. A gente sabe da dificuldade que está por ter perdido o jogo 3-1, mas para quem é atleticano de verdade, para nós atletas, a gente sabe que é um jogo que a gente precisa fazer um jogo perfeito, de intensidade, do primeiro ao último minuto. E lá no final a gente vê o que Deus tem preparado para nós. Espero que seja sim uma vitória, mais uma virada épica, e a gente se sagrar campeão dentro da nossa casa.
Esse aí é o volante Otávio. O Atlético Mineiro volta a campo, conforme já falamos, no próximo domingo contra o Flamengo, na grande final da Copa do Brasil. A partida vai ser disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 16 horas. A Rádio Nacional abre o Show de Bola Nacional a partir das 15h30. Já o Atlético Goianiense volta a campo no sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino no seu estádio, o Antônio Alcioli, em Goiânia. Beleza, André?
Beleza. O Atlético Goianiense já foi E o Galo no Brasileiro também não tem muito o que fazer. E aí, Brenda, ferimentos leves, até porque o Galo poupou praticamente todo mundo.
É, eu acho que o objetivo e o foco tem que estar realmente na final da Copa do Brasil, não tem jeito. É claro que, assim, no Brasileiro o Galo tá ali no meio da tabela, né, não aspira grandes coisas no momento, mas eu acho que o foco realmente tem que ser a final da Copa do Brasil, é o título aí que vai dar um gás pra essa equipe do Galo, que vai fazer a temporada, quiçá, valer a pena, né, então eu acho que fez certo o técnico do Galo.
É, o Galo, Rodrigo, tem duas grandes alternativas, né, pra chegar na Libertadores, a Copa do Brasil e a Libertadores mesmo. Se ele for campeão, ele volta na próxima temporada. Porque no Brasileiro, tá muito mal na competição pro que tem, né? Pro time que tem, o Galo vai muito mal no Brasileiro.
Vai muito mal. Se não tivessem essas duas outras competições, a gente podia imaginar o Galo se dedicando ao Campeonato Brasileiro com o que tem de melhor para tentar ficar entre os quatro melhores. Mas não. Tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores. Obviamente, não pensando apenas em classificação para Libertadores, mas principalmente no título e nas premiações, ele vai se dedicar ao jogo contra o Flamengo, segundo, e ao jogo único contra o Botafogo. Aí, sinceramente, não vejo o Galo com fôlego para tentar nada diferente do Campeonato Brasileiro, a não ser ficar na faixa intermediária.
São 6h15, quase 6h16, a CBF planeja começar o calendário de 2025 no início de janeiro e parar o Brasileiro durante o Mundial de Clubes. Essa é a notícia do dia. CBF preparando mudanças no calendário e as principais são essas: a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e a paralisação durante um mês entre junho e julho para evitar conflitos com o novo Mundial, o Mundialzão, né, de clubes da FIFA, que terá 32 equipes participando. Os campeonatos estaduais também devem ser antecipados com início na primeira semana de janeiro. Os conceitos dessa proposta da CBF foram apresentados aos clubes, mas o calendário ainda não foi publicado oficialmente. As mudanças propostas devem ser confirmadas nas próximas semanas. Ao antecipar o início do Brasileirão em um mês, de abril para março, a CBF conseguiria paralisar a competição durante a disputa do novo Mundial, que vai de 15 de junho a 13 de julho, e terá quatro clubes brasileiros. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão garantidos, e o campeão da atual edição da Libertadores, Atlético Mineiro ou Botafogo. Esse novo calendário aí com cariocas, paulistas, mineiros, com os estaduais começando no início do ano, Rodrigo, isso aí vai ser quase que um tiro no campeonato estadual, que vai perder mais importância ainda.
Infelizmente já não tem tanta importância.
Aqui no Rio principalmente. Aqui no Rio esquece.
É, o campeonato estadual, semifinal e final as pessoas começam a olhar um pouquinho. Isso é muito triste. Eu peguei a geração onde o Campeonato Carioca era até mais importante que o Campeonato Nacional. Mas é claro que uma hora ou outra isso ia acontecer, mas não precisava desvalorizar tanto. E essa mudança eu acho que vai prejudicar ainda mais o pouco que resta de glamour de uma competição que durante tantos anos foi tão bacana.
E não vai ter choradeira mais, né, Brenda? Não vai ter mais clube jogando na data FIFA.
É, mas aí até complementando o que o Rodrigo estava falando, né, de acabar desprestigiando os estaduais, acho que culpa disso é das federações, né? Federações que não investem ali no seu produto, que não fazem com que os estaduais sejam atrativos para o público, que não tem uma remuneração, um prêmio em dinheiro interessante que faça os clubes realmente quererem jogar as competições estaduais. Eu acho que, para além, né, claro que a CBF ela precisa fazer ali precisa remanejar a competição brasileira para que, né, não fique, para que os clubes brasileiros não sejam prejudicados com esse Mundial, mas eu acho que as federações poderiam também se mexer um pouco mais. Eu acho que é muito mais falha das federações do que propriamente outra coisa.
São 6h19.
Esporte Internacional.
Fala, Bruno Mendes.
Forte abraço, meu amigo André Marques. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Mais uma semana de Liga dos Campeões da Europa. Os resultados de mais uma rodada: o PSV Eindhoven venceu o Girona por 4-0. O Slovan Bratislava perdeu para o Dinamo Zagreb da Croácia por 4-1, jogando em casa. O Mônaco visitou o Bolonha na Itália e venceu 1-0. O Celtic da Escócia venceu o Leipzig da Alemanha por 3-1. O Borussia Dortmund recebeu o Sturm Graz da Áustria e venceu por 1-0. Lille e Juventus ficaram no 1-1. O Liverpool goleou o Bayer Leverkusen 4-0. O Real Madrid perdeu em casa para o Milan por 3-1. E o Sporting de virada venceu e goleou o Manchester City por 4-1. Nos jogos desta quarta-feira, o Club Brugge venceu o Aston Villa 1-0. O Shakhtar Donetsk passou pelo Young Boys da Suíça 2-1. O Bayern de Munique venceu o Benfica de Portugal 1-0. O Estrela Vermelha foi goleada em casa pelo Barcelona 5-2. Rafinha, mais uma vez, fazendo uma partida muito boa. O Salzburg visitou o Feyenoord e venceu na Holanda por 3-1. A Inter de Milão bateu o Arsenal 1-0. O Atlético de Madrid foi até o Parque dos Príncipes e venceu o Paris Saint-Germain 2-1. O Sparta Praga perdeu em casa para o Brest por 2-1. E a Atalanta, que vive uma fase excepcional, bateu o Stuttgart na Alemanha por 2-0. A classificação da Liga dos Campeões da Europa traz o Liverpool em primeiro com 12 pontos, em segundo o Sporting com 10, em terceiro o Mônaco também com 10 pontos, em quarto o Brest 10 pontos, em quinto a Inter de Milão com 10 pontos. O Barcelona é o sexto com 9, o Borussia Dortmund sétimo com 9, fechando o G8, o Aston Villa com 9 pontos ganhos. Nona colocação, Atalanta 8 pontos, décimo é o Manchester City 7 pontos, décimo primeiro a Juventus com 7 pontos, décimo segundo o Arsenal 7 pontos, décimo terceiro o Bayer Leverkusen 7 pontos, 14º Lille também 7 pontos, 15º Celtic 7 pontos, 16º o Dinamo Zagreb também com 7 pontos, 17º lugar o Bayern de Munique com 6 pontos, 18º Real Madrid 6 pontos, 19º Benfica 6 pontos, 20ª colocação para o Milan 6 pontos, 21ª para o Feyenoord 6 pontos, 22ª colocação Clube Brugge 6 pontos, 23º Atlético de Madrid com 6, 24ª o PSV Eindhoven com 5 pontos ganhos. Os times estariam eliminados nesse momento da tabela da competição: o Paris Saint-Germain com 4 pontos, o Sparta Praga 4 pontos, o Stuttgart 4 pontos, o Shakhtar 4 pontos, o Girona 3 pontos, o Salzburg 3 pontos, o Bologna 1 ponto, Leipzig, o Sturm Graz, o Young Boys, o Estrela Vermelha e o Slovan Bratislava ainda não pontuaram na competição. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes e gás desse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes, são 6h22.
Momento Estádio,
com Wagner Gomes.
Os ginastas Caio Souza e Júlia Soares participaram de um dos eventos mais tradicionais da ginástica artística na Suíça, o Memorial Arturo Grander. Caio esteve entre os melhores no masculino desde o início. No entanto, teve uma queda no último aparelho e terminou a competição em terceiro lugar. Júlia Soares também conquistou a terceira posição. Nesta competição existe uma diferença: as mulheres participam em 3 aparelhos e os homens em 4 provas à sua escolha. E aí só faz a soma geral para tirar as colocações. Na Superliga Masculina de Vôlei, o Sada Cruzeiro venceu o Suzano em jogo bastante disputado. Esta foi a 4ª partida na Superliga Masculina. O placar contra o Suzano foi de 3-0, mas as parciais, principalmente nos 2 primeiros sets, foram muito apertadas: 26-24, 32-30. E o terceiro set foi mais fácil, 25-16. A vitória leva o Cruzeiro à liderança com 12 pontos.
Vou aproveitar aqui para liberar o Rodrigo Campos e a Brenda Balbo, que daqui a pouquinho estarão no estádio da TV Brasil. Valeu, gente.
Forte abraço, André.
Valeu,
André.
Valeu. E outra notícia importante é a entrada de um brasileiro na Fórmula 1. Olha que coisa boa. Finalmente um brasileiro na Fórmula 1. E o Luiz Ferreira traz as informações.
Olha, André Marques, e depois de um longo e tenebroso inverno, o Brasil está de volta à Fórmula 1. O país será representado por Gabriel Bortoleto, ou para os amigos mais íntimos, Bibi. O jovem de apenas 20 anos é o novo contratado da Sauber e encerra um jejum de 7 anos sem pilotos do terceiro maior celeiro de campeões da categoria. Desde o mês de julho, o brasileiro passou a ser especulado para o segundo assento da Sauber para a temporada de 2025 na Fórmula 1. Esse fato ganhou ainda mais força nos dias que sucederam o Grande Prêmio de São Paulo deste ano. Gabriel Bortoleto assume a vaga de Valtteri Bottas e vai formar a dupla da equipe ao lado de Nico Hülkenberg, que deixará a Haas rumo ao time suíço na próxima temporada. O jovem de São Paulo será o 32º piloto do Brasil a passar pela categoria. O primeiro desde Pietro Fittipaldi, que substituiu Romain Grosjean nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi depois de um grave acidente com o Franco Suíça em 2020. E o primeiro desde Felipe Massa em 2017, isso se levando em consideração as temporadas completas. Gabriel Bortoleto é assessorado há 2 anos por Fernando Alonso através da empresa fundada pelo bicampeão de Fórmula 1. E ele também se juntou à Academia de Jovens Pilotos da McLaren, responsável por lançar para a Fórmula 1 nomes como Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri. Toda sorte no mundo para Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Beleza, André?
Maravilha, Luiz Ferreira. Um brasileiro na Fórmula 1, Bortoleto, boa sorte para ele. Série B do Brasileirão, olha só a situação dos clubes de São Paulo. Tem céu e tem inferno. Boa noite, Mariana Santos.
Fala, André, tudo bem? Não dá para dizer que os paulistas não são os protagonistas dessa Série B. 3 deles lideram o campeonato: Santos, Novo Horizontino e Mirassol estão com o pé na Série A do ano que vem, né? Os 3 times vão muito bem, estão embalados. O Santos praticamente confirmado matematicamente na primeira divisão do ano que vem, que vai voltar, né, após jogar sua primeira Série B. Novo Horizontino e Mirassol também, né? Restam algumas rodadas da Série B e nas próximas esses 3 paulistas já podem se confirmar aí ano que vem na primeira divisão. Na zona do rebaixamento também tem protagonismo paulista brigando aí para escapar da Série C do ano que vem, né? 3 paulistas estão diretamente brigando contra o rebaixamento e o Botafogo de Ribeirão Preto ainda corre por fora, né? Tentando escapar aí da degola. Na zona de rebaixamento, Guarani é lanterna, Ituano está na zona de rebaixamento também e a Ponte completa aí, né? Esses times junto com o Brusque, os 4 times que estão na zona do rebaixamento. Então a gente pode dizer que os paulistas estão movimentando bastante essa tabela, principalmente nos jogos finais. Santos, Novo Horizontino e Mirassol devem confirmar sem problemas, né, nas próximas rodadas o acesso, porque fizeram uma campanha muito boa, o Santos principalmente, né, oscilando em alguns momentos da Série B, como todo mundo, mas embalando aí nos últimos jogos e deixando a situação do Fábio Carille até um pouco mais tranquila no cargo, né, o Santos que já projeta aí um 2025 de grandes contratações, né, para ser melhor do que foi 2023 e 2024. O time do Novo Horizontino e do Mirassol irão para a Série A, né, se concretizar essa boa campanha pela primeira vez na história. Então seria também histórico aí o número de paulistas na Série A. A Série B, que poderia ter ano que vem, né, 3 a 4 paulistas, quem sabe pode ficar com apenas o Botafogo, né, já que na Série A também o Corinthians já está se afastando da degola e não deve cair mais para a Série B, pelo menos é o que parece com esse embalo do time do Parque São Jorge. Então pode ser que a gente tenha uma Série B do ano que vem apenas com o Botafogo, né, e a Ferroviária também, que subiu aí da Série C desse ano. Então, os paulistas estão dominando a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. E restam aí mais 3 rodadas, né, pra gente ver se concretiza esse favoritismo, né, do Peixe, também pelo título, né, brigando pelo título da Série B, e se lá na zona da degola mais algum paulista possa escapar aí e permanecer na Série B do ano que vem.
Valeu, Mariana Santos. E a gente fecha o programa com o gol nacional, o gol da vitória do Flamengo ontem sobre o Cruzeiro. Amanhã tem mais no Mundo da Bola a partir das 6. Grande abraço, galera.
O gol nacional.
Luciana Zocaibe. Deixou pro Bruno Henrique. Opa! Na entrada da área, o Marlon veio por trás, derrubou e amarelou, Molinari.
Pois é, foi a última solução que o Marlon encontrou. Bruno Henrique entrando na área, Marlon veio por trás, deu aquele toquinho, empurrãozinho, milímetros antes da linha da grande área. Falta perigosíssima a favor do Flamengo.
Os jogadores ali posicionados, vem na batida, deu onda! Ali dizendo que a barreira estava perto, esperou a barreira abrir, deram mole os jogadores do Cruzeiro. Ele tirou da barreira e jogou no canto esquerdo do goleiro Cássio. Ela morre no fundo da rede. É pra dar onda, muita onda pra galera do Mengão. É raça, amor, paixão, é esperteza do Davi Luiz. É gol do Flamengo na marca dos 7 minutos do segundo tempo. Vai, alô! torcida rubro-negra na Arena Independência. Vai a loucura também o técnico Felipe Luiz. 7 minutinhos da segunda etapa. Sai na frente o Flamengo. Davi Luiz, camisa 23. Deixa o placar da Nacional assim.
Rádio Nacional.